Senhor senador Rubens Feijó, presidente de sessão, senador Paim, senadora Ana Amélia, senadora Gleisi Hoffmann, hoje quero fazer 4 pontos no meu pronunciamento. Primeiro, pegando o gancho no pronunciamento do senador Paulo Paim, o homem que defendeu a aposentadoria. E posso dizer, senador Paulo Paim, que o centro-oeste desse país, ele não vive do pequeno produtor, da pequena propriedade. O pequeno e o micro são muito importantes, mas o pequeno e o micro, ele está estabilizado no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, no Paraná, parte de São Paulo. Quando chega ao Brasil Central, o pequeno ele tem poucas condições de viver de sua propriedade. E quando o senhor defende a aposentadoria, que é um marco do senhor nessa casa, e todo brasileiro reconhece a luta que o senhor tem por essa causa das aposentadorias, o senhor é o homem que mais segura o êxito rural no Centro-Oeste. Porque os produtores pequenos do Brasil Central, hoje a aposentadoria, que eles conseguem a aposentadoria rural, é a que faz eles ficarem na propriedade. Que se não fosse a aposentadoria, nós teríamos o maior êxito rural. Porque eles ficam ali, recebem e produzem ali para sobrevivência. Não para renda, para comprar, eles precisam da aposentadoria. E acho, e seria parceiro de Vossa Excelência, mas acho que essa bandeira é de Vossa Excelência, que o governo deveria lançar a Casa Rural. Sabe? Que a maior parte, eu sou um homem do campo, do fazenda, visito as propriedades e vejo ainda do centro-sul, uma região que eu estou, que é o sudoeste de Goiás, extremamente desenvolvido, propriedade de 100, 120 hectares, que no sul é uma grande propriedade, que pode produzir muito, mas casa de pau a pique ainda. Casa que às vezes, para você chegar, a gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa estiver trocando de roupa do outro lado, a pessoa vê. As paredes não são tampadas. São precárias as casas. O governador Marconi lançou a Casa Rural, Casa Moradia Rural. Nós, em Quirinópolis, fomos beneficiados com 25 processos de Casa Moradia Rural. Deu outra dignidade para a pessoa morar. Porque morar debaixo, até de lona preta, consegue ver propriedade rural. Então, o pronunciamento de Vossa Excelência e essa defesa de Vossa Excelência, ela não fica só nessa parte. Eu faço questão aqui de dizer e ser testemunho, porque ando, conheço a zona rural do sul e sudoeste do meu estado e vejo a precariedade que é para um pequeno produtor sobreviver. Então, a aposentadoria rural é o que segura o êxito rural. Agora, peço encarecidamente a Vossa Excelência que encampe essa bandeira das moradias rurais para que nós seguremos os nossos pequenos produtores na zona rural, para que não acontecemos o êxito rural grande. Segunda parte.
Eu tava, me permita que eu estava aqui perguntando à senadora Gleisi, que foi chefe da Casa Civil, que já há programas dentro do governo que contempla também a moradia rural, né? Já existem programas que nós temos, claro, que alavancá-los ainda mais para atender a demanda, com certeza. Uma parte dela acho que enriquece a sua proposta.
Se me permite, senador Fleury, bom dia, presidente. É, acho que é importante mesmo registrar, estava ouvindo aqui com atenção a fala de Vossa Excelência. Nós temos no Minha Casa Minha Vida, e foi implantado a partir do ano passado, o Moradias Rurais. Isso. É feito, inclusive, com cooperativas de trabalhadores na área rural, com agricultores. Tem sido um programa muito importante. Ainda não é no número que nós gostaríamos que fosse, porque é uma experiência. Mas no lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, em que a presidenta anunciou 3 milhões de moradias, já tem um número mais expressivo para a habitação rural. Isso tem feito a diferença na qualidade de vida. O que Vossa Excelência estava falando, eu também conheço muito a área rural, minha família é de área rural, de agricultores, é realmente muito difícil, muitas vezes, você ter, com grande parte dos agricultores, principalmente familiares, moradias dignas, ou o agricultor ter recurso e renda para investir na sua casa. Então, ao lado da moradia, nós também temos que garantir, além da eletricidade, que hoje já é uma realidade para a grande maioria, mas telefonia rural, internet, ou seja, todos os benefícios e facilidades que nós temos no âmbito urbano, nós temos que garantir também no âmbito rural. Então, parabenizo aí Vossa Excelência, a fala de Vossa Excelência, porque, de fato, ela é importante e o governo federal já tem essa preocupação com o Minha Casa Minha Vida Rural.
Obrigado, senadora. Eu ontem, senador Paim, após terminarmos aqui o pronunciamento, e o senador Aníbal sempre defende a representação mais das mulheres nessa casa, na política nacional, e eu dizia à senadora que essa casa está muito bem representada, às vezes o pessoal acha que pelo número, mas pelas vozes. A senadora Gleisi Hoffmann, senadora Lídia da Mata e a senadora Lucília Grasotin.
Senadora Ana Amélia, que eu sei que ele está ali pegando. Ele Ana lembrou Amélia. Logo, senadora, ele está buscando ali.
Senadora Ana Amélia.
Ah, foi isso então.
E a senadora Ana Rita, elas fazem aqui a maioria na voz.
E, inclusive com a presença no plenário, hoje está 2-2 aqui.
2-2. E faz a maioria na voz. E a maioria no mandato, no governo. Porque nós temos a ex-presidente da Casa Civil, temos a senadora do Amazonas,
Vanessa
Grasotin, e a presidente Dilma. Então o Brasil está extremamente bem representado pelas mulheres. Mas voltando ao meu pronunciamento, eu quero aqui dizer da indignação, às vezes. Nós temos o BNDES, que eu acho que tem um programa maravilhoso, onde empresta as empresas, certo? É necessário fortalecer as empresas nossas nacionais, mas precisava ter uma fiscalização. Eu quero citar o caso, por exemplo, do Freeway. Foi uma empresa que pegou um número muito grande de dinheiro, mas que o Freeway alavancou com esse dinheiro? Ele comprou várias plantas frigoríficas nesse país, fechou a metade e fez um zoneamento dentro do Brasil, onde ele tem um controle hoje de mais de 80% do mercado de compra de boi. E aí ele tabela o boi. Então, o empréstimo, eu sou a favor. O que eu acho que o governo precisava, o BNDES teria, era que fiscalizar, que não fique na mão de uma família toda a mercadoria de bovinos. Já passaram para outros ramos. Nós sabemos que o Freeboy hoje está em aves, porcos, plantas de leite. Certo? Eu não sou contra. Nunca fui contra o direito de trabalho, nada disso. Acho que gera o emprego, tudo. Mas o monopólio eu acho muito perigoso. Certo? Então, eu queria que dizer, como homem do campo, como pecuarista, certo? É, produtor de cana, ontem falei sobre as usinas, nós temos mais de 50 usinas fechando, é um problema sério, o desemprego é muito grande, e eu preocupo não só com os usineiros, mas com mais de 50 mil famílias que estão sendo desempregadas no Brasil Central. Do sul de Goiás para São Paulo, são várias empresas fechando pelo preço que está o álcool. Nós não queremos que a gasolina sobe, porque o álcool é indexado à gasolina, sabemos que seria o maior fator para a inflação. E nós, nessa casa, lutamos contra a inflação. Mas nós precisamos achar uma saída. O governo tem que achar uma saída, receber os usineiros e discutir qual seria a melhor saída para o pessoal que produz açúcar, álcool e hoje até alimentação. Porque se o senhor pegar em São Paulo, que é o número que tem a menor pecuária extensiva do país, mas São Paulo hoje tem o maior número de abate de bovinos. Porque o pessoal busca no Mato Grosso, busca no Acre, os bezerros, e engorda ao subproduto das usinas. Então, as usinas hoje, o álcool passa a ser até às vezes subproduto, porque as usinas estão tendo energia, certo? E estão conseguindo, com isso, trabalhar no vermelho. Mas nós temos um grande número de fornecedores de cana, produtores de cana, que não estão dando conta de comprar adubo. Nós tivemos um aumento incrível na parte de subsídio de adubo, que não existe. Nós temos inseticidas e os tratos culturais para a cana estão caríssimos. Então nós precisamos rever isso. Sei que essa semana que vem nós teremos aqui um esforço para prorrogação das dívidas dos estados. Há 12, 14 anos atrás, nós fizemos vários movimentos aqui na Esplanada e fomos atendidos pelo ex-presidente Fernando Henrique para uma prorrogação das dívidas dos produtores. Quem devia até 200 mil teve uma prorrogação com 4 anos de carência, juro com 4% ao ano, 25 anos para pagar. E eu já levantei essa carteira, a inadimplência é pouca para esses produtores. Estão dando conta de honrar. Mas acima de quem devia 200 mil, não teve esses benefícios. A inadimplência é enorme. E o que, que vem acontecendo? Todo ano, ou de 2 em 2 anos, vem rolando a dívida. Então, eu acho que esse esforço que o governo está fazendo para prorrogar as dívidas dos municípios, deveria ser feito para prorrogar as dívidas dos produtores. Porque os produtores hoje, nós dividimos eles em duas situações. O produtor da agricultura familiar, que tem um juro subsidiado, e que tem o apoio do banco e o seguro, esse está numa situação privilegiada, que é o caso do estado de Vossa Excelência, do estado da senadora Ana Rita. Ana Amélia.
Desculpa, Ana Amélia.
Mais uma vez. Pela terceira vez.
Mas ontem, eu lhe entendo até, senadora
mas
Ana Amélia.
Mas ontem...
Me permita que eu diga que canse de me chamar de Paulo Davim e chamo Paulo Davim de Paulo Paim. Então é natural pela coincidência dos nomes.
Mas ontem eu fiz um gol, porque ela chamou o senador Abílio Diniz. E aí ela corrigiu. Então está 3-1 para ela, no erro dos nomes, não confundir os nomes. Mas o carinho pelas duas é o mesmo. Então, no estado de Vossa Excelência, no estado da senadora Ana Amélia, os pequenos produtores dão conta de salvar tudo. A hora que passa para o centro-sul do país, a agricultura passa por limite acima de 200 mil. Então, esses produtores não têm acesso ao banco, estão todos endividados. Aí eles têm que fazer a base de troca com as traders. Esse juro sai de 4% ao ano para mais de 100%, que se troca um saco de adubo em troca de não sei quantos sacos de grão. Um saco de semente de milho hoje, não se vende milho por saco. Hoje se vende milho por grão. São um saquinho de 120 quilos com tantos mil grãos. Então, nós precisamos, esse meio, existir aí um esforço de prorrogação, como nós vamos fazer o esforço, o governo vai fazer o esforço para prorrogar a dívida dos municípios, para uma prorrogação das dívidas dos pecuaristas, certo? Dos agricultores, por um tempo suficiente. Porque nenhum agricultor perdeu o patrimônio ou se endividou em mesa de jogo. O jogo do produtor é plantar e contar com o tempo e com o preço. E sobre o tempo, eu já falei várias vezes, volto a repetir, nós precisamos de armazenamento nas propriedades, que é muito importante e facilitará muito para o produtor e aumentará o ganho dele, diminuindo o custo Brasil. É isso que eu tinha que falar, presidente.